viagem para poder separar o joio do trigo. Tem pessoas que precisam mais do que as outras. Né?
É, que são prioridades. Tem casos que são prioridades. No caso do idoso tem que ter prioridade. Né? Num caso como esse aí, uma pessoa de 80 anos não pode esperar muito, né?
Então eu que lhe agradeço, amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Eu tenho certeza que a Embasa, a Coelba, a própria Secretaria de Segurança Pública estão com os ouvidos antenados, né? E vai poder olhar para esse caso com mais delicadeza e afinco. Então é isso tudo que eu peço, eu agradeço. Eu mostrei os documentos, mandei os documentos para você.
Eu vi, estão todos aqui no meu...
Para você comprovar e ver que existe documento, tem tudo, toda uma confirmação, que nada é de boca. Tudo que a gente fala, a gente tem que provar.
Com certeza, certo? Com certeza.
E tudo que eu falei aqui até agora foi a mais pura verdade. Então eu que agradeço a você, muito obrigado. E um bom dia para você, Almir.
Bom dia, Ricardo. Né? Obrigado, meu irmão. Um abraço para você e boa sorte, meu irmão. Tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? Um abraço.
Valeu, Almir.
Bom, são 7 horas e 57 minutos, então fica um alerta aí para esse caso aí. Imagina, você tem um imóvel há 20, 30 anos, de repente aluga esse imóvel, termina sendo uma fonte de renda para você, você aluga para um cidadão, de repente você precisa viajar, né, para ir para outro lugar, para trabalhar, para correr atrás, para ter um dinheirinho a mais, e de repente o cara para de pagar o aluguel e passa a ser dono de sua propriedade, né? A se achar que é dono, né? Porque o rapaz tem documentação, né? Tem escritura, tem IPTU no nome dele, a própria Água e Luz era o nome da esposa dele. Então, é difícil, né? É difícil você ver como anda a humanidade, né? Você não pode estender a mão para ninguém porque parece que o cara quer o braço, né? Rapaz, tá difícil, hein? Hein, seu Armando?
Amigo, complicado, hein? Complicado esse caso aí, rapaz. Que situação, né?
Ainda está, né, sofrendo, rapaz? Ameaça, né? Ameaça ainda do cara ainda que está lá, né? No terreno na casa dele, né?
Vamos esperar que a justiça acelere esse processo e que ele volte à normalidade com a sua vida e a sua família, né, homem?
Com certeza, meu irmão. Bom, são 7 horas e 58 minutos. Nós vamos ficando por aqui, seu Armando, né? A gente volta amanhã com mais informação, prestação de serviço. E já no clima da Copa do Mundo amanhã, né, seu Armando? Amanhã é abertura oficial, né?
É, amanhã é dia de o bicho começar a pegar pra alguns, né? Vamos ver quem é que vai, né, levar a primeira porradinha de leve, né? Não, seu Marquinho, uma porradinha de leve pra começar é bom.
É, um abraço a todos, fiquem com Deus. Na sequência, Expresso do Dia com a Carla Araújo e Matheus Pastore. Um abraço, Marquinhos.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Dor no peito é uma situação muito grave. Ela pode ser um infarto. Então, se você sentir uma dor forte no peito, ou se essa dor irradia para o braço ou para o pescoço, ligue imediatamente para o SAMU 92 e peça auxílio a um médico. Ele vai lhe orientar como proceder e, caso seja necessário, ele enviará uma ambulância para prestar os atendimentos e encaminhar você para um hospital para o tratamento, caso seja um infarto do miocárdio.
106.1. De bem com a vida.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós, psicanalistas, por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. Bom dia, são 8:07 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade e serviço que realmente importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos. Bom dia, meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, minha amiga aí de sempre, Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou, se preferir, pode nos acompanhar na nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MateusPastore, Mateus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta edição.
Expresso do Dia.
Operação contra sequestros e extorsões prende suspeitos na Bahia. Policial militar foragido é apontado como líder da quadrilha.
Professora aposentada encontrada morta dentro de casa em Feira de Santana.
Ministério Público desmonta um esquema de entrada de drogas no presídio de Brumado.
Caminhoneiro acusado de provocar a tragédia que matou 16 pessoas na BR-324 será transferido para Salvador.
Obras do VLT avançam e provocam novos bloqueios e desvios no trânsito da BR-324.
Mais de 1.700 vagas para cursos técnicos movimentam o interior da Bahia e ampliam oportunidades de qualificação.
Ministério da Saúde monitora casos de reações à vacina da dengue e tranquiliza quem já tomou o imunizante há mais de 21 dias.
Donald Trump acusa o Irã de derrubar um helicóptero militar americano e assim eleva a tensão no Oriente Médio.
Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A Polícia Civil da Bahia prendeu uma mulher de 28 anos e um ex-policial militar de 38 durante a Operação Juramento Quebrado, deflagrada nesta terça-feira para desarticular um grupo investigado por extorsão mediante sequestro e outros crimes violentos na região metropolitana de Salvador. Um terceiro alvo da operação, um policial militar da Ativa, de 36 anos, lotado no 30º Batalhão da PM, não foi localizado e é considerado foragido. De acordo com as investigações dadas à delegacia antissequestro, o grupo tinha como alvo pessoas com antecedentes criminais. As vítimas eram sequestradas, mantidas sob ameaça e obrigadas a entregar dinheiro ou outros bens para garantir a própria libertação. A mulher presa atuaria como intermediadora da comunicação entre os integrantes da organização enquanto o policial militar foragido seria responsável pelo recrutamento de pessoas, incluindo agentes de segurança, para atuar no esquema criminoso. A suspeita foi localizada em Arembepe, no distrito de Camaçari. Já o ex-policial militar foi encontrado em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o ex-PM já possui antecedentes e condenações por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para localizar o policial militar foragido e identificar outros possíveis envolvidos na organização criminosa.
Uma operação do Ministério Público da Bahia desarticulou nesta terça-feira um esquema de entrada e distribuição de drogas dentro do presídio de Brumado, sudoeste do estado. Batizada de Operação Boriscan, a ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas proximidades da unidade prisional. As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava o acesso de profissionais de serviço de saúde ao presídio para facilitar a entrada de entorpecentes. Segundo o Ministério Público, uma das investigadas se aproveitava de uma condição especial de saúde para evitar a passagem pelo equipamento de escaneamento corporal, conhecido como Boriscan, conseguindo assim ingressar na unidade sem a revista eletrônica. De acordo com os promotores responsáveis pelo caso, o esquema envolvia pessoas de dentro e fora do presídio, com divisão de funções para armazenar, transportar e distribuir as drogas aos detentos. Os mandados foram autorizados pela Vara Criminal de Brumado e fazem parte de uma investigação que apura crimes relacionados à introdução e comercialização de drogas no sistema prisional.
Uma professora aposentada foi encontrada morta dentro da própria casa na cidade de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Maria das Graças Oliveira, de 70 anos. O corpo foi localizado por familiares que estranharam a falta de contato e foram até a residência da idosa. Segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, não havia sinais aparentes de arrombamento do imóvel. A suspeita inicial levantada por familiares é que Maria das Graças tenha sofrido um acidente doméstico e se afogado em um tanque localizado na casa. Maria das Graças era professora aposentada e bastante conhecida na comunidade onde morava. Familiares e amigos aguardam a conclusão dos laudos, que deve apontar oficialmente o que provocou a morte da idosa. A nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família, né, de Maria das Graças. E aí nos acende o sinal de alerta a todos, né, que tem idosos aí na família, que moram sozinhos especialmente, né? Você vê que pode ter sido um acidente doméstico que provocou a morte dessa senhora, e se afogado em um tanque, imagine, né? Pode ter sido mal súbito, alguma coisa, né, nesse tipo. Então a gente, quem pode, né, ter alguém que cuide, ter uma cuidadora, ter alguém que fique ali como um suporte, né, para as pessoas que são mais idosas e precisam, né, de um acompanhamento mais de perto.
A instalação de carregadores para carros elétricos em condomínios da Bahia pode ganhar nos próximos meses. Na Assembleia Legislativa, a Câmara aprovou o direito de instalar por conta própria uma estação de recarga na vaga de garagem privativa, desde que sejam respeitadas todas as normas técnicas e de segurança exigidas para esse tipo de equipamento. A proposta é de autoria do deputado estadual Eduardo Salles e surgiu após o aumento de conflitos entre condôminos e administrações de prédios sobre a instalação dos carregadores. Pelo texto, síndicos e condomínios não poderão impedir a instalação sem justificativa técnica, mas o proprietário vai continuar responsável pelos custos da obra, adequações elétricas e manutenção do sistema. O projeto também prevê que novos empreendimentos imobiliários já sejam planejados com capacidade elétrica para futuras instalações de pontos de recarga, acompanhando o crescimento da frota de veículos elétricos e híbridos no estado. A proposta ainda abre espaço para a criação de incentivos como linhas de crédito. Se aprovado pelos deputados, sancionado pelo governador, a medida passará a valer em toda a Bahia, estabelecendo regras claras
para um tema que hoje ainda gera dúvidas e disputas dentro dos condomínios.
A gente, inclusive, teve a visita, né, de representantes de uma montadora de carros elétricos aqui na rede Excelsior de Comunicação. Eles nos explicaram que é necessário realmente, né, uma adaptação elétrica. O carro, como se pode pensar, um carro não pode ser carregado em uma tomada comum. Né? Inclusive, corre risco de incêndio. Não façam isso, vocês que têm carros elétricos. A tomada tem que ser uma tomada específica. É uma quantidade, mas uma coisa nem tão cômoda assim, né? Porque é preciso ter uma estrutura apropriada, e esse é o futuro, né? Os próximos condomínios, os condomínios que estão sendo construídos, já devem prever esse tipo de coisa, né? Porque os carros elétricos estão aí para ficar e são, né, uma das esperanças para mudanças climáticas e tudo mais, né, cara?
Isso, agora me remeteu aqui uma imagem absurda que a Rede Bahia conseguiu colocar no ar, de um carro elétrico sendo carregado em um poste. Quer dizer, a pessoa fez um gato para fazer
um absurdo, no meio da rua.
No meio da rua, em cima do passeio, várias infrações em uma imagem só.
E a pessoa está colocando em risco o próprio patrimônio, né? O carro elétrico não é um carro barato.
E a gente deve lembrar que até para o ar-condicionado, quando você vai instalar na sua casa, você precisa fazer uma adaptação da tomada.
Então você imagina para um carro.
Para um carro, né?
O cantor mirim Juan Vaqueirinho, de apenas 10 anos, foi atingido no rosto por uma lata durante uma apresentação no Festival da Trezena, em Rui Barbosa, na Chapada Diamantina. O caso aconteceu no último sábado e foi registrado por pessoas que acompanhavam o show. As imagens mostram o momento em que o artista joga a água em direção ao público e, segundos depois, é atingido na testa por uma lata arremessada da plateia. Natural de Feira de Santana, Juan recebeu atendimento médico ainda no local. Segundo a assessoria do cantor, ele não sofreu ferimentos graves e conseguiu retornar ao evento pouco tempo depois para cumprir uma participação especial já prevista na programação. Após o episódio, o menino emocionou o público ao voltar ao palco e dizer que devolvia, né, para a pessoa que jogou a lata só amor. A reação foi aplaudida pelos presentes e repercutiu nas redes sociais, onde internautas elogiaram a maturidade e a postura do artista diante da agressão. A mulher apontada como responsável por arremessar a lata foi identificada pela organização do evento e encaminhada pela Polícia Militar à Delegacia da Cidade para registro da ocorrência. Um absurdo, né? Uma falta de respeito, uma falta de civilidade.
O caminhoneiro Joab da Silva Santos, de 38 anos, investigado pelo acidente que matou 16 pessoas, deixou 6 feridas na BR-324, será transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro para uma unidade prisional em Salvador. A decisão foi tomada pela Justiça após um pedido do Ministério Público. O acidente aconteceu em 13 de março, quando uma carreta carregada de mangas colidiu com uma van que transportava passageiros. Segundo as investigações da polícia, o caminhoneiro dirigia sob efeito de drogas e em velocidade incompatível com a via no momento da tragédia. Após a conclusão do inquérito, ele foi indiciado por 16 homicídios consumados e 6 tentativas de homicídio, todos com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar o resultado. A colisão é considerada um dos acidentes rodoviários mais graves registrados na Bahia nos últimos anos. As vítimas estavam em uma van que fazia transporte de passageiros entre os municípios da região. O caso continua aí tramitando na Justiça Baiana.
É um acidente que provocou uma comoção enorme, né? Lembrando que todos eram praticamente da mesma família e moravam todos no bairro de Fazenda Coutos, o que tornou a comoção da tragédia ainda maior, porque todos se conheciam, né? cada, enfim, todos se relacionavam ali em Fazenda Coutos e a comunidade ficou muito abalada, assim como todos nós, né? 16 pessoas mortas em um acidente é sempre, né, uma tragédia muito grande. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, esteve nesta segunda-feira em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, cidade considerada um dos principais redutos do agronegócio no estado e onde o ex-presidente Jair Bolsonaro obteve votação expressiva nas últimas eleições. Durante a agenda política e encontros com apoiadores, Flávio fez críticas ao governo do presidente Lula e defendeu mudanças na condução econômica do país. Em discurso para produtores rurais e lideranças locais, o senador defendeu uma gestão com foco na redução da carga tributária, ampliação da segurança pública e incentivo à produção. A visita faz parte da estratégia de pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que vem intensificando viagens pelo Brasil desde que teve seu nome confirmado pelo grupo bolsonarista como candidato à sucessão presidencial deste ano. O senador busca fortalecer sua presença em regiões onde o bolsonarismo mantém forte apoio popular, especialmente entre produtores rurais e setores conservadores, lembrando também que Flávio Bolsonaro intensificou, mudou aí o coordenador de campanha, teve toda a estratégia de campanha de comunicação especialmente alterada depois que ele foi ligado aí a Daniel Vorcaro, né, que confluiu com o filme Dark Horse e toda a investigação que ainda está em curso sobre o envolvimento do Banco Master e de Daniel Vorcaro no patrocínio, na produção desse filme, que é uma autobiografia, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro.
As obras de implantação do VLT de Salvador vão provocar novas mudanças no trânsito da BR-324 entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de sábado. As intervenções vão acontecer entre 11 e 13 de junho, sempre das 10 da noite às 4 da tarde, para permitir o avanço dos serviços na região próximo ao acesso ao bairro de Águas Claras. Durante esse período, motoristas que trafegam pela BR-324 devem redobrar atenção à sinalização, já que vai haver bloqueios temporários de faixas e desvios operacionais em trechos específicos. O VLT de Salvador é uma das principais obras de mobilidade urbana em execução e vai substituir um antigo sistema ferroviário do subúrbio, conectando bairros populosos da capital à rede de transporte metropolitano. A recomendação para quem utiliza a BR-324 nos horários das intervenções é planejar esse deslocamento e, se possível, buscar rotas alternativas. O que é o melhor, né? Então é de 11 a 13 de junho, das 10 da noite às 4 da manhã.
O Senai Bahia está com 1.744 vagas abertas para cursos técnicos no interior do estado, com oportunidades em cidades como Feira de Santana, Lagoinha, Serrinha, Vitória da Conquista, Juazeiro, Ilhéus, Eunápolis, Jacobina e Luiz Eduardo Magalhães. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 15 de julho, próximo mês. E as aulas estão previstas para começar em agosto. Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial e semipresencial, em área com forte demanda do mercado de trabalho, como desenvolvimento de sistemas eletromecânica, logística, segurança do trabalho, mecatrônica, eletrotécnica, química e redes de computadores. A duração varia de 18 a 24 meses. Além das vagas regulares, o Senai também disponibiliza bolsas de estudo para candidatos de baixa renda que tenham obtido média igual ou superior a 500 pontos no Enem em edições recentes do exame. Em Feira de Santana, Alagoinhas e Serrinha, os candidatos encontram opções voltadas principalmente para o setor industrial, tecnológico e de serviços, áreas que continuam entre as que mais contratam profissionais com formação técnica. A expectativa do Senai é atender a demanda crescente da indústria baiana por mão de obra qualificada e ampliar a inserção dos alunos no mercado de trabalho. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de cursos técnicos do Senai Bahia, onde também está disponível a relação completa de cursos, quantidade de vagas e os requisitos para matrícula.
Já que a gente está falando aí sobre o interior, né, várias cidades que recebem essa oportunidade, vamos saber mais notícias do interior do estado. Vamos falar com a Ari Moura, que traz as informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a minha terra natal. Bom dia, Ari Moura, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1. Aqui no programa Expresso do Dia, estamos falando aqui direto de Jequié, aqui da Agência M de Notícias Limitada, aqui na redação. Jequié hoje, Carla e Matheus, amanheceu com céu de brigadeiro. Tem algumas nuvens, mas está aquele clima gostoso, porque a temperatura está amena, né? 25 graus agora aqui na redação. 25 graus aqui no bairro São Luís, mais aquele sol de brigadeiro bem característico de Jequié. Pois é, estamos aí nesse clima, já praticamente encerrando o outono. Lá para a próxima semana, dia 21, 22, está chegando aí o inverno. É característico, Carla sabe muito bem disso, viu, Matheus? Carla conhece bem essa história. Ela participou muito desses festejos aqui de Santo Antônio, e que na semana do dia 13, sempre o clima de Jequié caía. Esse ano foi mais, viu? Com aquela temperatura que eu dei aí no início da semana, com 16 graus aí pela madrugada. Mas está muito gostoso, muito boa a temperatura, clima realmente de junino, festa junina, Santo Antônio. O encerramento da festa é dia 13. Parece que vamos ter aqui a presença do Cardeal, viu? Eu vou confirmar aí na programação, parece-me que ele vai estar aqui em Jequié. Primeira vez, hein? Primeira vez que um Cardeal vem a Jequié. Pelo menos é o que eu, até onde eu sei, é a primeira vez. Mas a gente vai trazer esses detalhes amanhã aqui no programa. E a gente está chegando aí nesse 10 de junho, porque amanhã, dia 11, Carla e Matheus e todos que estão nos acompanhando aqui pelo Expresso do Dia, nós vamos receber uma delegação da cidade de Trecna. Trecna é uma cidade que fica na Itália. E foi de lá que veio alguns italianos para o Brasil e vieram aqui para Jequié, a exemplo da figura de Vicente Grillo. Foi um grande benemérito. O homem adquiriu terras aqui e depois ele cedia essas terras. Por exemplo, o Hospital Geral Prado Valadares, onde foi construído, foi doado por Vicente Grillo. O aeroporto de Jequié, que tem esse aeroporto mesmo pequeno, o terreno foi doado por Vicente Grillo. E tantas outras, aquele prédio histórico que lamentavelmente caiu, né, aqui no centro da cidade, levava homenagem de Vicente Grillo, e a família dele, irmãos e outros parentes e outros italianos, chegaram aqui, implantaram o comércio, inclusive a compra de cacau, e uma delegação está chegando aqui amanhã, aqui a gente, que é o prefeito, o vice-prefeito, a primeira-dama e uma assessora de imprensa, vai estar chegando amanhã aqui a Jequié, vindo direto lá de Trecna, na Itália. Jequié é considerada desde os anos 60 cidade irmã de Trecna, como também Jequié é considerada cidade irmã de Tacoma Park, lá nos Estados Unidos. Então será um prazer receber essa delegação da Itália amanhã aqui em Jequié. Eu vou trazer os nomes tudo direitinho, não sei se eu vou acertar a pronunciar, mas eu trago os nomes e amanhã a gente traz essas informações. É a Ari Moura aqui direto da Agência M de Notícias Limitada em Jequié. Segue vocês com o Expresso do Dia.
São 8h30 em ponto na Bahia. Muito obrigado, Ari Moura. Um abraço para você. Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, São 8h30 na Bahia. Nós fazemos um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Não. 8h34, a hora certa na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinho Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode baixar aí no seu celular de graça o app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, em nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é @cardealfm. Ou nas nossas redes sociais, @carlaaraújooficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Operação contra sequestros e extorsões prende suspeitos na Bahia. Policial militar foragido é apontado como líder da organização. Professora aposentada é encontrada morta dentro de apartamento em Feira de Santana. Ministério Público desmonta um esquema de entrada de drogas no presídio de Brumado. Caminhoneiro acusado de provocar a tragédia que matou 16 pessoas na BR-324 será transferido para Salvador. Obras do VLT avançam e provocam novos bloqueios e desvios de trânsito na BR-324. Mais de 1.700 vagas para cursos técnicos movimentam o interior da Bahia e ampliam oportunidades de qualificação. O Ministério da Saúde monitora casos de reação à vacina da dengue e tranquiliza quem tomou imunizante há mais de 21 dias. Donald Trump acusa o Irã de derrubar um helicóptero militar americano e eleva a tensão no Oriente Médio. São 8h36, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje Raimundo Rui fala sobre Copa do Mundo, fala sobre a expectativa aí, né, da abertura do torneio amanhã. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Bom, não tem nada para falar de Bahia, de Vitória, de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Santos, nada, nada. Porque esses times estão todos como estão Bahia e Vitória, eles estão ali numa boa, tranquilos, com a mini férias, porque a Copa do Mundo dura até o dia 19 de julho e eles vão aproveitar para fazer uma mini pré-temporada para, evidentemente, preparar suas equipes para o início do segundo turno, por assim dizer, do Campeonato Brasileiro 2026. O Vitória volta dia 22, o Bahia volta dia 22, o Vitória talvez vá mais um pouquinho mais para frente, 26, por conta que o Vitória disputou a Copa do Nordeste, ganhou, venceu o Fortaleza e foi campeão da Copa do Nordeste. E o Bahia perdeu tudo, né? O Bahia perdeu, saiu da Libertadores no segundo jogo, foi eliminado pelo fraquíssimo Remo na competição Copa do Brasil, aí não ficou muita coisa para o Bahia. Então, vai voltar dia 22, os treinamentos, vai ter novidade, porque vai estar lá o Alejo Vélez, o jogador que veio da Argentina, precedido de muito cartaz, jovem ainda, 22 anos, um futuro brilhante pela frente. Bom, mas agora as concentrações todas nossas é para o jogo de amanhã, né? Porque a estreia da Copa do Mundo 2026 com México, que é um dos países sedes, enfrentando a equipe da África do Sul. A África do Sul que melhorou muito desde os tempos que tivemos lá um treinador brasileiro treinando aquela equipe, aquele selecionado. Abertura às 16h, México enfrentando a equipe da África do Sul. Deve ser aquela festa lá, FIFA, muito brega, muito cheio de mimimi, mas o fato é que a preocupação nesse momento dos organizadores, dos próprios treinadores, diretores, coordenadores, todos envolvidos no projeto futebol, é com um alto calor que vai fazer, principalmente nos Estados Unidos. O medo de acontecer alguma coisa mais séria está sim tomando conta dos selecionados, porque é calor forte demais. Principalmente para aqueles que vêm da Europa, né? Da Inglaterra, da França, da Noruega, da Alemanha, entendeu? Enfim, esses vão sentir bem mais do que alguns sul-americanos e próprios africanos, porque aqui a gente já convive com isso aí de boa. Mas vamos ficar na expectativa, principalmente da abertura da Copa. A Rádio Excelsior já criou o seu programa Excelsior, que vai levar informações, comentários, entrevistas, debates. Excelsior no Planeta Bola vai começar amanhã, para poder a gente já discutir esse jogo aí da seleção mexicana contra a seleção da África do Sul. Na verdade, o programa mesmo de 2 horas de duração, a partir das 18h05, vai ter início na próxima segunda-feira. Mas, por enquanto, já é um aperitivo. Estamos vivendo o clima da Copa. Olha, além dos brasileiros, os italianos escolheram a seleção brasileira para torcer. Eles estão fora de novo da Copa do Mundo. E por quê? Ah, Ancelotti é o treinador brasileiro e ele é cidadão italiano. Nasceu na Itália, foi jogador italiano. Um abraço. Quer mais informações? A partir das 18h05, com o programa Excelsior na Bola, que agora é Excelsior no Planeta Bola. Comando Walter Queiroz.
A hora certa são 8 horas e 40 minutos, 8 horas e 40 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 18h na Rádio Excélsio da Bahia 106.7, no programa Excélsio na Bola, e a partir da próxima semana, então, um programa dedicado de 2 horas sobre a Copa do Mundo. Amanhã, para a alegria de muitos, para a alegria inclusive de Marquinhos Santiago e para a minha própria, teremos a presença aqui nos estúdios da Rádio Excélsio da Bahia, nos estúdios da Rádio Cardeal FM, da Rede Excélsio de Comunicação, a presença de Antônio Pastore, meu pai e grande comentarista, jornalista esportivo, que vai estar com a gente para comentar a expectativa, né, para essa Copa do Mundo que começa amanhã. Então ele estará junto comigo e com Carla Araújo para fazer esses comentários, fazer as previsões dele, dar os pitacos dele, vai participar durante todo o jornal conosco aqui, e teremos ao longo de toda a Copa do Mundo os comentários de Raimundo Rui, do time esportivo da Rede Excélsio de Comunicação, ele que é nosso parceiro aqui no Expresso do Dia, Carla Araújo.
Estamos muito bem acompanhados, vamos saber tudo aí sobre os detalhes, né, dessa Copa do Mundo.
São dois craques, Raimundo Rui e Antônio Pastore.
Toda a equipe aí, né, da Rede Excélsio de Comunicação. E engraçado que eu quero que ele dê as questões, não pode falar, Copa do Mundo, não pode.
A comprarem, né? Então, Copa do Mundo, Mundial, enfim, todos os sinônimos, eles são protegidos por direito autoral, e aí as emissoras que não compraram os direitos precisam ficar driblando. Como na televisão a gente só pode exibir aqueles minutos, três minutos, gols, dois, né, minutos, na rádio não é diferente. Não se pode falar alguns determinados termos, como FIFA, inclusive.
Como diz Galvão Bueno, quem sabe faz ao vivo, viu? É uma coisa difícil.
E com criatividade.
Criatividade. Marquinhos, vamos fazer um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nesta terça-feira. Na verdade, desculpe, o Tribunal Superior Eleitoral julgou ontem a decisão liminar do presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, que suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral da Atlas Intel sobre a corrida presidencial deste ano. O levantamento apontava queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro após a repercussão de um caso envolvendo mensagens atribuídas a ele e ao empresário Daniel Vorcaro. A suspensão ocorreu após um pedido do PL, partido de Flávio Bolsonaro. A legenda argumentou que o questionário da pesquisa continha perguntas formuladas de maneira a induzir respostas negativas contra o pré-candidato, especialmente ao relacioná-lo ao caso do Banco Master. Nunes Marques entendeu que havia indícios suficientes para suspender temporariamente a divulgação do levantamento até uma análise mais aprofundada. A Atlas Intel nega qualquer tentativa de indução dos entrevistados e afirma que o bloco principal da pesquisa foi concluído antes da exibição do material relacionado ao caso investigado. O Instituto informou que está colaborando com a Justiça Eleitoral e apresentará esclarecimentos sobre a metodologia utilizada. O julgamento é acompanhado de perto por partidos e pré-candidatos, porque pode estabelecer parâmetros para o uso de pesquisas eleitorais durante a campanha.
Houve, na verdade, pedido de vistas, né? E aí acabou suspendendo nesta terça-feira essa...
Ah, o julgamento do mérito foi suspenso por pedido de vistas. Então, a pesquisa continua suspensa, não pode ser divulgada e até a conclusão desse julgamento.
E por unanimidade, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve estupro de vulnerável na relação de um jovem de 18 e uma menina de 13 anos, no Paraná. O caso tramita em segredo de justiça. Durante a sessão, o relator do caso, o ministro Azulay Neto, afirmou que é preciso entender que há casos excepcionais como esse em que eles constituíram uma família. A ministra Maria Marluce Caldas disse que este não é um problema só penal e precisa envolver toda a sociedade para garantir a proteção às crianças. A ministra destacou que em cada 10 processos de estupros, 8 seriam de vulneráveis. Apesar da decisão neste caso em particular, o STJ tem um entendimento consolidado que serve de orientação para as instâncias inferiores nos demais casos. A Corte estabelece que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato e a experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso. É tudo muito estranho, um caso
muito polêmico,
né?
Muito
uma polêmico. Menina de 13 anos, né, constituir uma família, ter filho, é uma criança.
Por mais que no interior, né, no interior do Paraná e no interior da maioria dos estados brasileiros, isso aconteça com frequência, né? Infelizmente, as pessoas começam a se relacionar muito cedo. E especialmente no interior dos estados. Mas, enfim, o STJ entendeu aí que é um caso excepcionalíssimo. Inclusive, o relator do caso destacou isso, que é um caso excepcionalíssimo. Não quer dizer que isso pode ser normalizado, né?
Uma operação do Ministério Público de São Paulo revelou um suposto esquema de infiltração do PCC em órgãos públicos e resultou na prisão de 3 pessoas apontadas como integrantes da rede investigada. Entre os alvos estão o chefe de investigadores da Polícia Civil, um ex-investigador expulso da corporação e um ex-estagiário. São infiltrados é um desdobramento das investigações sobre um plano atribuído à facção para assassinar o promotor de justiça Amaury Silveira Filho, integrante do GAECO de Campinas, no interior de São Paulo. Um dos presos é Maurício Aparecido de Oliveira, chefe dos investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE de Campinas. Segundo o Ministério Público, ele teria mantido contato com integrantes da organização criminosa e repassado informações sigilosas sobre operações policiais. Vídeos obtidos pelos investigadores mostram encontros entre o policial e um dos suspeitos ligados ao plano contra o promotor. Outro alvo é Gabriel Lira de Jesus, ex-estagiário de uma promotoria criminal em Campinas. De acordo com as investigações, ele teria se infiltrado no Ministério Público para acessar sistemas internos e bancos de dados sigilosos. A suspeita é que ele utilizasse essas informações para identificar integrantes da facção com um elevado poder financeiro e depois extorquí-los, exigindo dinheiro em troca de suposta proteção contra investigações. O terceiro preso é um ex-investigador da Polícia Civil, cujo nome não foi divulgado oficialmente. Segundo o Ministério Público, ele já havia sido expulso da corporação após envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro. As apurações indicam que ele teria auxiliado na obtenção e no uso de informações privilegiadas para beneficiar o esquema investigado. Me chamou muita atenção a prisão aí de Maurício Aparecido de Oliveira, chefe dos investigadores da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, que é uma delegacia muito, muito importante, muito renomada no estado de São Paulo. A DISE tem assim uma atuação muito forte. E aí o chefe dos investigadores é preso, suspeito, então, de ser coligado do PCC, numa coisa muito grave, né, que a gente até suspeita que acontece, mas quando fica claro, a gente realmente estranha, né, cara?
E é importante de que seja divulgado, né, de que existe também corte na própria carne, né? Se está errado, não importa se é policial ou não, tem que ser afastado, investigado e tem que responder pelo seu crime. Pessoas que receberam a vacina contra a dengue do Instituto Butantan há mais de 21 dias podem ficar absolutamente descansadas. Estas são palavras não de Carla Araújo, mas do diretor do Butantan, Esper Calas, após o Ministério da Saúde suspender temporariamente a aplicação do imunizante para investigar 42 casos de reações adversas graves e duas mortes que ainda não tiveram a relação comprovada com a vacina. Segundo Calas, os eventos que motivaram a suspensão ocorreram dentro das três primeiras semanas após a imunização. Por isso, a preocupação das autoridades de saúde está concentrada nas pessoas vacinadas há menos de 21 dias. Para este grupo, a orientação é monitorar o estado de saúde e procurar atendimento médico diante de sintomas como febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva ou sinais de desidratação. Mais de 500 mil pessoas já receberam a vacina do Butantan desde o início da campanha. Apesar da suspensão, o governo federal e o Instituto destacam que os casos graves representam uma parcela extremamente pequena dos imunizados e que até agora não existe a comprovação de que as mortes investigadas tenham sido provocadas pela vacina. A vacina do Butantan é a primeira do mundo em dose única contra a dengue e teve resultados considerados positivos nos estudos clínicos que antecederam a aprovação. A campanha permanece interrompida até a conclusão das análises técnicas, enquanto as doses já distribuídas continuam armazenadas sob refrigeração em estados e municípios.
Lembrando, né, que isso pode, como eu já falei aqui anteriormente, isso pode acontecer com qualquer produto, com qualquer remédio, com qualquer vacina. Não quer dizer que as vacinas deixaram de ser seguras, é apenas, inclusive, uma questão de precaução da Anvisa, do Ministério da Saúde, do próprio Butantan. Então, não vamos ficar alimentando, né, teorias da conspiração, teorias anti-vacina. As vacinas são seguras e vacina salva vidas.
Inclusive, estamos aí num reforço da campanha da vacinação contra a gripe, no momento em que há uma queda de temperatura. Até a Ari Moura trouxe aqui de que é 16 graus. Você imagine, para um grupo vulnerável, como idosos, como crianças, precisam ser vacinados, né, contra a influenza, para que o caso não evolua, para que não seja uma gripe que provoque problemas realmente respiratórios.
Como é nosso dever te falar aqui sobre esse problema da vacina do Butantan, é nosso dever também reforçar, né, a importância da vacinação. O jovem de 22 anos, identificado como Emerson dos Santos, morreu após ser baleado na cabeça durante uma perseguição envolvendo agentes da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. A ocorrência começou no ABC Paulista e terminou na região da Vila Prudente, na zona leste da capital, na tarde de domingo. Outro ocupante da motocicleta também foi baleado e sobreviveu. O caso ganhou repercussão após imagens de uma câmera de segurança mostrarem um homem se aproximando de um dos suspeitos, já rendido no chão e colocando um objeto ao seu lado. A gravação passou a ser analisada pelos investigadores porque levanta dúvidas sobre a dinâmica da ocorrência e sobre a versão inicialmente apresentada pelos agentes envolvidos. Segundo a Guarda Civil Municipal, a dupla estava em uma motocicleta e desobedeceu a uma ordem de parada. A corporação afirma que houve perseguição e que um dos ocupantes teria sacado uma arma de fogo na etapa final da abordagem, o que motivou a reação dos guardas. Já familiares de Emerson contestam essa versão e afirmam que os jovens fugiram porque a motocicleta estava com documentação irregular. Eles sustentam que nenhum dos dois portava uma arma de fogo. São 8h55, Marquinhos Santiago, vamos ao Giro Internacional.
Giro Internacional.
A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo gerou repercussão após jogadores e integrantes da delegação relatarem terem sido submetidos a uma revista rigorosa no desembarque. O episódio ocorreu em território americano, em um dos três países sede do Mundial, e levantou questionamentos sobre o tratamento dispensado às equipes estrangeiras. Após a repercussão, a Federação Senegalesa de Futebol divulgou uma nota afirmando que a inspeção seguiu os protocolos normais de segurança adotados pelas autoridades dos Estados Unidos. Segundo a entidade, a delegação passou pelos mesmos procedimentos aplicados a outros grupos que chegam ao país para participar